Chegamos, meu povo, mais um bate-papo importante e eu queria chamar a sua atenção para o bate-papo de hoje, porque até para mim, em certo momento, foi novidade, né? Foi algo que a gente nunca tinha pensado, porque a gente tem pensado em direitos, os mais diversos, mas quando a gente fala em direito como advogado, a gente pensa logo no direito judicial, na busca ali pelo juiz, pelo fórum, pela audiência, e não deixa de sê-lo. No entanto, nós vamos entender o que é direito cultural hoje, e eu converso com um advogado OAB Bahia, jovem, e que está militando na área do direito cultural. Está trabalhando para que você, que é artista, entenda o quanto você pode usufruir daquilo que os governos, em todas as esferas, né, precisam oferecer para fomentar a sua atividade, a atividade cultural que movimenta esse país, tal e qual o agronegócio, ou talvez mais, enfim, vamos entender. Mas primeiro vamos conhecer quem é Doutor Alexandre Aguiar. Aí eu tiro o doutor para um lado e converso com o Alexandre Aguiar por conta, né, de deixar-nos um pouco mais à vontade para conhecê-lo primeiramente. Alexandre, bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi super interessante o bate-papo que tivemos no nosso Teatro Belarmino Rocha, em Morro do Chapéu, no Centro Cultural Judite Arlego, e eu não poderia perder a oportunidade de compartilhar isso com uma audiência que nos ouve no rádio, com uma audiência que nos ouve na internet. Eu acho que as ferramentas que nós temos precisam ser usadas para difundir esta coisa nova, coloquemos assim, mas é algo que talvez falte o conhecimento para as pessoas entenderem o que é. Bem-vindo, Alexandre. Quem é Alexandre? Muito obrigado pela oportunidade.
Oi, Leandro Ricardo, é uma satisfação estar aqui contigo na sua rádio e juntamente aos seus ouvintes, e também aos que acompanham a transmissão das suas entrevistas através do podcast. Os direitos culturais, eles preenchem realmente o campo da inovação e do desenvolvimento, portanto, são sim enquadrados no ramo dos novos direitos, ainda que não sejam tão novos assim, uma vez que vem desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948.
Eu queria interrompê-lo assim, para primeiro conhecer o Alexandre. A gente vai entrar nesses direitos.
Eu vou, antes de ingressar na temática, me apresentar. Eu sou advogado há 16 anos, estou presidente da comissão, sou advogado baiano. Estou o presidente da Comissão Especial de Cultura e Entretenimento da OAB da Bahia nesse triênio 2022-2024, sobre a presidência da nossa Bartonier, advogada doutora Daniela Borges, e venho desempenhando uma tentativa de difundir os direitos culturais e sensibilizar acerca deste tema que encontra conexão com uma série de outros ramos do direito.
Alexandre, eu fiquei curioso e fiz a pergunta, e você também foi muito, muito certeiro na sua resposta. Por que é que um advogado, de repente, sobretudo no mundo moderno, pensa em mostrar para o artista, sobretudo o artista de pequeno porte, o artista que está nos ouvindo agora lá no povoado A, aquele artista que vai através da internet nos ouvir Deus sabe onde, e que ele diz: rapaz, eu não sabia que eu podia ali pleitear a compra da minha viola, pleitear a reforma do meu espaço aqui para a gente fazer o samba de roda, pleitear tanta coisa que é pensada pelo artista, mas diz: eu não vou fazer não porque falta dinheiro. Por que é que de repente o advogado pensa e milita por este lado? Alguma influência familiar, alguma situação vivida, ou simplesmente a vivência do dia a dia?
Na realidade, o encontro com os novos direitos e os direitos culturais vem exatamente dessa tendência que o direito contemporâneo vem tomando de escolher caminhos que possam mitigar os conflitos, né? Sair da esfera de conflitos, da esfera contenciosa do direito, dos litígios na justiça, enfim, e buscar esse viés extrajudicial, esse viés de construção do direito por perspectivas afirmativas, que vão na linha do terceiro setor, na linha da afirmação das atividades cotidianas da sociedade civil para a afirmação da cidadania, né? Então, essa é a perspectiva. O direito cultural, ele tem bastante esse viés. A gente, por exemplo, se depara hoje no Brasil com a Lei Cultura Viva, né, dos pontos e pontões de cultura, uma lei que vem desde de 2014, salvo engano, e que nos permite realizar atividades culturais em todo o Brasil, cineclubes, uma série de atividades culturais que insere a sociedade na afirmação desses direitos que tem a ver com as artes, com as memórias coletivas, com os fluxos de saberes da sociedade como um todo.
Você fala de Bahia, advogado baiano e tal, não tem como fugir da cultura baiana, mas além de tudo isso, do conhecimento de causa propriamente dito das leis, né? Há ali alguma situação de influência familiar ou de convivência em algum ambiente específico da Bahia, em algum território? É Chapada, é Recôncavo, é Sertão, é São Francisco, enfim.
Eu estou radicado na Chapada Diamantina, estou radicado na Chapada Diamantina, mas eu venho por nascimento da região sudoeste da Bahia, né? O processo do sistema estadual de cultura do estado propõe uma territorialização da cultura. Então, meu território da cultura é o território sudoeste e território Chapada Diamantina. Mas alheio a tudo isso, o meu pai, por exemplo, ele é um antropólogo. Os direitos culturais têm na antropologia uma das suas disciplinas que correlatas, né, que promovem uma interdisciplinariedade, porque o direito cultural ele é multidisciplinar. Então ele dialoga com a filosofia, com as ciências sociais, com as ciências humanas, e com as artes, e essa maneira de dialogar dos direitos culturais nos faz construir interfaces com outras áreas do saber. Então, meu pai é antropólogo, faz pesquisa no campo da antropologia da religião, e a partir das pesquisas no campo da antropologia da religião, da diversidade religiosa, a gente teve acesso, desde criança, adolescente, ao universo da cultura, a partir também da atuação do cineasta Orlando Senna, que é amigo da nossa família e desempenha uma larga atividade internacional, até no campo do cinema, tendo passagem por Cuba, tendo sido amigo do Gabriel García Márquez, enfim. E esse convívio com Orlando, o convívio com a antropologia do meu pai, professor Itamar Aguiar, e o professor Ronaldo Senna, que é compadre dele, e ambos fazem a etnografia da expressão religiosa dos povos bantu nos sertões da Bahia, nos permite ter o acesso à cultura e desenvolver o interesse pelo conhecimento dessa área do saber, para poder multiplicar e sensibilizar a sociedade civil, de uma forma geral, as comunidades, de que os direitos culturais eles têm uma importância na medida que a sua maneira de ser, o direito ele é múltiplo, né? Ele é multidimensional, então ele tem a perspectiva cidadã, a perspectiva simbólica e a perspectiva econômica. E nesse sentido a gente pensa que os direitos culturais podem ter uma interface muito favorável com a possibilidade de geração de riquezas, geração, distribuição e circulação de riquezas que vão melhorar a vida do povo brasileiro de uma maneira pacífica, e de uma maneira a construir novos horizontes, novas perspectivas, do ponto de vista da cultura.
Pois bem, eu costumo dizer que a gente dá uma pausa na prosa e traz uma cantiga para quem nos ouve pelo rádio. E a primeira sugestão que nos veio a baila, né? Apresentamos aqui a música Bahia Bate o Tambor. Nos fala um pouco da canção, se você quiser, e dedica para alguém.
É, tudo bem, gostaria de dedicar essa canção aos fazedores de cultura aí de Morro do Chapéu, que nos receberam de maneira tão querida e amigável nesse encontro lá no teatro em Morro do Chapéu, um encontro que foi muito marcante, né? Essa canção é uma canção de Matheus Aleluia, que é um ícone do grupo, aquele grupo Ticuãs, né, da música popular afro-brasileira no estado da Bahia, e que tem uma repercussão muito forte com a nossa identidade e a nossa ancestralidade.
Vamos ouvir, a gente volta para continuar o bate-papo.